Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco e eu sou assistente do Dr. Norberto Kepp, psicanalista e autor de mais de 40 obras sobre o assunto da psicossociopatologia. Essa escola científica chamada Trilogia Analítica, criada por Kepp, ela abarca, né, todos os campos do saber, poderíamos dizer assim. Quando ele fez a unificação da teologia, da filosofia e das ciências, então ele englobou, ele unificou, ou ele percebeu, conscientizou a unidade que existe em todos os campos de saber da humanidade. E que, embora, né, muitos cientistas, filósofos e até teólogos invertidos fizeram de tudo para fragmentar o conhecimento humano, dividiu em assuntos e especializações como se cada especialização uma fosse incompatível com a outra. Então, isso não é assim. O conhecimento é uno, ele é unificado e depois ele é aplicado em pluribus, em diversas áreas, mas a sua base é una. Então, Dr. Kepp, estamos aqui com o senhor, contentes por podermos contar com a sua orientação em tempos tão conturbados, com informações loucas, invertidas, para cá e para lá, e é mídia social, e fake news, e as fake news, elas vêm de todo lado. A gente não pode dizer que as fake news são só essas pequenininhas que são criadas no WhatsApp e nas mídias sociais, mas elas vêm muitas vezes das grandes mídias. Então, Dr. Kepp?
Hoje, no programa de televisão, né, que nós fazemos no canal comunitário, eu coloquei um tema sobre a questão social. Eu coloquei que a sociedade em si não é uma sociedade só formada assim por pensadores e cientistas e até teólogos, né, que quiseram se reunir para se defender, como John Locke, né, que era um pensador da Inglaterra, falou, que era a sociedade foi organizada para se defender principalmente dos ataques que naquele tempo, né, havia de povos bárbaros, que quando se reunia um grupo que produzia, né, na agricultura, principalmente, né? Então, esses povos bárbaros atacavam. Então, a ideia do John Locke, que praticamente criou o iluminismo, que depois invadiu a Europa, a parte da França, principalmente, e chegou assim a fazer nos Estados Unidos a criação daquela nação através de quatro, né, founding fathers, pais da pátria, como se fala. E esses pais da pátria é que deram um enorme impulso ao desenvolvimento dos Estados Unidos por causa das teorias, né? Então, eles mostravam o que um dos fatores, que o poder não pode ficar na mão de um só, de uma só pessoa, indefinidamente, né? Ele tem que ser renovado. Então, eles começaram a fazer a democracia, cada presidente ficaria 4 anos lá, e também as outras funções de governador, de prefeito, teriam tempo mais curto. Mas mesmo assim, eu gostaria de falar que a sociedade humana não pode ser dirigida só por um indivíduo, né, que às vezes fica lá 4 anos ou até mais. Por que, né, não pode? Porque todo ser humano tem a patologia, além da parte sã com a qual ele foi criado, ele também desenvolve a patologia. E a patologia é geralmente formada pelo desejo de um indivíduo ou de alguns de ficarem, né, assim num poder muito tempo e, é claro, né, e perdendo a noção de que eles também são doentes como todos os outros. É por isso motivo que eu escrevi um livro nos Estados Unidos falando da patologia do poder, quer dizer, da doença do poder. Não é que o poder em si é que causa a doença, é que a pessoa que sobe no poder, né, ela não consegue assim equilíbrio para sempre. Como aconteceu, por exemplo, na Alemanha nazista, naquele tempo, né, o Adolfo Hitler, ele era um pintor assim, até fracassado, e ele conseguiu entusiasmar o povo lá e conseguiu pegar o poder. E quando eu morei lá, os alemães diziam que se Hitler tivesse ficado só 4 anos no poder, teria sido o maior governo que a Alemanha teria. Mas como ele ficou como ditador, aí toda a patologia, a doença dele subiu à tona e ele fez as barbaridades que todo mundo sabe. Então, o que eu quero falar com isso, né, é que o ser humano, ele, quando manda, ele não pode ficar indefinidamente naquele mandato, porque aí ele perde a noção da realidade. Então, o exemplo é o que aconteceu no Império Greco-Romano, mas principalmente da Grécia. Havia um tempo lá de Péricles, né, que era um pensador e que influía muito lá na Grécia Antiga. Então, eles fizeram o seguinte: eles colocavam 30 pessoas no governo para resolver os problemas, cada 3 meses mudavam. Então, 30 pessoas saíram e entravam outras 30. Que não tivessem compromisso econômico nenhum e, principalmente, compromisso assim, mental, né, cultural. E essas 30 pessoas, depois de 3 meses, também saíam e cediam a outras pessoas. E, com isso, a Grécia teve o maior e o melhor desenvolvimento daquele tempo. Então, o que eu quero falar com isso é que a pessoa que fica indefinidamente num tipo de, assim, de sociedade, ela não pode ficar mais do que, vamos dizer agora, na democracia, 4 anos, porque aí ela começa a impor as patologias, né? A soberba dela, a inveja, a atitude doentia, né? A avareza. Então, ela começa a dar orientação errada. Mas o que eu quero dizer é isso, é que a questão de uma só pessoa resolver tudo para um povo é totalmente errônea, até mesmo durante 4 anos, né, a pessoa perde o equilíbrio porque o poder envaidece muito a pessoa E ela começa a pensar que ela é um semideus. Então, o ideal seria a civilização chamada greco-romana. É uma união, né, da filosofia grega com a atitude lá política dos romanos, do Império Romano, que difundiu por toda a Europa esses princípios de, a gente pode dizer, democráticos, né? E no século IV, Agostinho, né, um pensador que se converteu ao cristianismo, ele percebeu uma relação muito grande entre a civilização greco-romana, que estava ainda em curso lá na Europa, né? Ele percebeu a semelhança dessa civilização com o cristianismo. Aí, aquele imperador, né, lá na Europa, né, na Itália, ele colocou como a religião oficial. Aí teve um enorme crescimento na Europa, né, dessa orientação, vamos dizer, essa orientação mais amena, mais assim suave, uma orientação de auxílio ao povo, e deu um período muito bom para a humanidade. Muitos falam, né, que Idade Média foi bárbara, mas essa Idade Média não é essa idade do século IV ao século XII, é mais recente, né? Um tempo recente, quando entraram assim os cientistas assim muito orgulhosos, né, e que rejeitaram os elementos da teologia e da filosofia antiga e fizeram a própria filosofia e fizeram uma orientação científica que não foi assim totalmente de acordo com a antiga greco-romana e que causou esse resultado terrível, né? Que pode dizer até os pensadores alemães, ingleses, né? Até mesmo os outros deram uma orientação que não era a mais, vamos dizer, cristã, a mais de acordo com Deus, né? Então a gente tem que ver isso, que Jesus Cristo até hoje, nesse tipo de vida que nós temos, ele não foi totalmente aceito, não. Mesmo que tenha as igrejas, né, que falem sobre ele, o que acontece é que prenderam ele nesse sentido na instituição religiosa. E ele é o maior filósofo que o mundo teve, o maior teólogo, evidentemente. A gente cristão, né, acredita que praticamente é Deus, né? Ele foi Deus. E é Deus que orienta a humanidade, de maneira que ele não podia dar uma orientação filosófica, científica errada, mas não deixaram ele entrar nos outros setores. Então, não é difícil, por exemplo, se uma pessoa que é científica no sentido acadêmico, assim, moderno, achar que o que eu falo é um absurdo, porque não pode pôr Deus na ciência. É como se a ciência não fosse criada por Deus, a verdadeira ciência, né? Como se o que existe no mundo, uma parte, por exemplo, a ciência moderna, seria superior à orientação divina, né? Se é uma orientação anti, vamos dizer, divina, quer dizer, cristã mesmo, né? Então a gente tem que dizer que é uma orientação errada. Então, a própria ciência não pode contradizer a verdadeira espiritualidade, que tudo é espiritualidade, né? Até mesmo na ciência não pode haver essa separação, senão o cientista erra.
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Instituto de Línguas Millennium, método terapêutico de Norberto Kepp. Qual a sua ideia sobre isso?
E aí eu me surpreendi, porque tudo que eu queria aprender na faculdade, eu tô aprendendo num curso de inglês.
Uma metodologia que vai muito além de aprender uma língua.
Essa ciência do Dr. Kepp ajuda a gente a entender e ajudar o próximo nessas questões.
Trilogia analítica aplicada em línguas.
Você tem uma outra ideia do que é a língua, então você aprende muito mais rápido.
Instituto de Línguas Millennium, 3814-0130 em São Paulo.
Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br.
Vocês querem falar alguma coisa?
Então, o senhor hoje estava lembrando, né? A gente estava lembrando desse livro que o senhor escreveu, O Reino do Homem. E é um livro muito importante porque o senhor faz um resgate de tudo o que tem na ciência, na filosofia, na teologia, o que tem de correto. Então, essa recuperação da humanidade tem que passar por isso, né? Por resgatar tudo o que foi feito de bom, né? E não essa ciência que é feita hoje em dia, mesmo dentro da medicina, dentro da odontologia, que é uma inversão muito grande dentro dessas áreas, né? Então, esse livro é muito importante, né, para as pessoas lerem, verem as bases da psicossociopatologia, para a gente ver se consegue reconstruir, né, essa nossa...
Como a Marcinha falou, o nosso trabalho trilógico é de recuperação do que deu certo no passado. E não criar uma nova novidade, não uma nova orientação. Porque o ser humano sendo doente, tudo o que ele fizer vai ser patológico.
E na medicina também se comprova isso que o senhor falou sobre a importância da espiritualidade e que ela não se opõe à ciência, né? Então, as pessoas que têm uma vivência espiritual, não estou falando apenas de ir na igreja ou seguir uma religião ou outra, mas que elas têm uma fundamentação na bondade, que elas são mais honestas, que elas têm um interesse pelas artes, pela estética, elas têm uma saúde melhor do que as outras, né? Então, esse seria um resgate importante também que a medicina precisaria fazer, que o ser humano tenha a sua transcendentalidade e que ele precisa resgatar isso para ter equilíbrio.
Ah, então, doutora Julieta, falando isso, me lembrou o caso recente da avó de uma paciente minha, de terapia. A avó dela tem mais de 90 anos, 91 anos de idade, e foi acometida agora do famoso coronavírus, né? E ela esteve internada no hospital durante uma semana, mas teve sintomas leves realmente, né? E todo mundo já achando, puxa, a vovó não vai sair de lá mais, né? Então, vejam que interessante, ela até dava exemplo no hospital, porque ela era uma pessoa muito espiritualizada. Ela estava incomodada de estar ali, mas ela tinha muita preocupação com a ligação com Deus e sempre foi uma pessoa ativa na vida. Sempre trabalhou, é uma pessoa humilde, né, que não tem grandes assim, pretensões megalômanas. Então, tem uma atitude mais de acordo com a realidade humana. Ficou lá uma semana e se recuperou, saiu, está voltando a viver a vida dela normalmente. Então, olha que exemplo bonito, né, que nós podemos dizer aqui.
Então, uma questão que acalma muito nesses períodos, né, que nós estamos passando, é esse processo de interiorização, que é também um processo de a gente viver a nossa vida interior e não ficar só ligado, achando que todo mal vem de fora, achando que tudo vem de fora. O Dr. Kep, nos cursos, nos nossos cursos também, a gente ensina até como lidar com conflitos e tudo. E esse interiorização é o processo mais importante, porque é uma volta para o próprio interior. E ele que é a fonte da vida, da felicidade. Então, isso acalma, né, doutora
Selma? Sem dúvida. Nós temos notado nesse período, né, doutora Márcia, que as pessoas que têm maior contato com o bem que elas têm no interior, com esse ser bom, belo e verdadeiro, e procuram desenvolver, então, atividades úteis e procuram estar sintonizadas com aquilo que é bom, né? Se preocupam em agir de alguma forma que ajude o próximo, entram no espírito de bondade mesmo e vão enxergar as falhas que têm, elas estão mais tranquilas nesse período, elas têm mais confiança, né? E essa é a vertente dupla que trabalha o trabalho da trilogia analítica. É a conscientização do mal que cada um de nós tem, as más emoções, né, os pensamentos negativos, juntamente com a ação no bem, a ação verdadeira, né? E que isso é que traz o equilíbrio e bem-estar para qualquer ser humano em qualquer situação que exista.
É o verdadeiro cristianismo, né? Que é você viver o bom, o belo e o verdadeiro na vida. Não só nas igrejas, mas na vida, no dia a dia, né?
Então, esse assunto é o que é largamente abordado nas nossas palestras terapêuticas, nos nossos cursos, sejam eles de pós-graduação ou de extensão, que agora estão todos sob a forma EAD, à distância, mas você pode entrar nesses cursos a qualquer momento, porque eles são modulares, então as matrículas estão sempre abertas. E eu gostaria de lembrar que visitando o nosso site, cappacheco.edu.br, cap com dois p's, cappacheco.edu.br, você vai ter informações de como acessar as nossas palestras diárias em português, que são às 14 horas, bem como as palestras em línguas, que são todos os dias às 11 horas da manhã. Todas essas atividades são gratuitas, então você pode convidar seus familiares, seus amigos e ajudar a divulgar estas palestras em geral, porque elas são altamente terapêuticas. E nós temos tendo muitos depoimentos de pessoas que têm se beneficiado muito. Não perca essa oportunidade, então, de conhecer a psicanálise integral de Norberto Kep, Cláudia Pacheco, trazendo o bem-estar ao ser humano. cappacheco.edu.br ou pelo telefone da CITA 30 32 36 16. São Paulo 11 30 32 36 16. Até o próximo programa.